todos os dados sejam da sociedade civil, através principalmente da CPT, seja do Ministério do Trabalho, falam há pelo menos 10 anos que são de 25 a 40 mil pessoas submetidas a essa condição no Brasil. Mas sempre sublinham, esta é uma informação que não tem caráter oficial, nem é uma confirmação. Por isso, considero imperativo que a Comissão de Direitos Humanos do Senado, a Subcomissão de Combate ao Trabalho Escravo, a Frente Parlamentar Mista pela Erradicação do Trabalho Escravo, realize um diálogo com os setores do governo, especialmente, eu creio que com o IBGE, com o IPE, com o Ministério do Trabalho, no sentido de elaborar um mapeamento, uma pesquisa nacional para a exata identificação quanto à extensão e profundidade dessa problemática, dirigindo-se efetivamente a pesquisar condições análogas a escravo. Não poderíamos aqui incluir nessa pesquisa, para que ela tenha a exata, de exata dimensão do problema, outras variantes de situações de respeito à legislação trabalhista e de ilegalidade trabalhista. Seria uma pesquisa focada mesmo na problemática do trabalho análogo a escravo, naquelas quatro condições previstas no artigo 149 do nosso Código Penal, aprovada em 2003. Essa é uma questão imprescindível, porque senão nós estaremos falando. Porque para nós, combatendo a luta pelos direitos humanos, pela erradicação do trabalho escravo, se fosse apenas um escravo, valeria a pena lutar para a erradicação completa dessa chaga social. Mas são milhares. Agora, nós precisamos ter a exata noção de quais são esses, que milhares são esses. Então, a realização, diria de forma pioneira, porque não existiu ainda um trabalho mais centrado nessa questão, de um levantamento completo, consistente, que nos dê a exata dimensão do tamanho dessa tragédia que envergonha o Brasil e envergonha a todos nós que se dedicamos a essa luta. Uma outra proposta. Creio que a Comissão de Direitos Humanos, Frente Parlamentar, e especialmente, e aqui eu podia, com certeza, a JUF, a Procuradoria, os Procuradores do Trabalho, creio que essas instituições poderiam realizar um levantamento completo das ações penais ingressadas na Justiça Federal desde 2003, desde o advento do artigo 149 do Código Penal, um levantamento completo para que daqui a 90 dias, eu proponho assim, pudéssemos aqui mesmo nessa comissão e no âmbito da Frente Parlamentar publicar para a sociedade brasileira a quantas anda a punição a esses crimes hediondos, a esses crimes inomináveis que se repetem a cada dia nesse imenso Brasil. Em relação a questões orçamentárias, porque não haverá recursos para contratar novos auditores, nem para realizar novos concursos para fortalecer a fiscalização das relações de trabalho no Brasil, entre elas o trabalho escravo, porque a fiscalização do trabalho, ela compreende o conjunto das relações de trabalho. E nós queremos apenas que esse setor que já teve, do fortalecimento dos grupos móveis, que já teve 15 equipes, foi reduzida a 7, que elas não só retornem aquelas 15 equipes, porém, que a gente possa ter mais equipe para, de fato, alavancar de uma vez por toda a fiscalização. Por isso, na questão orçamentária, será necessário e importante que deputados, senhores deputados e senadores, senadoras e deputadas, proponham efetivamente, quando da apresentação do plano plurianual para os próximos 4 anos, que sejam previstos ações que também tem que ser contemplado nas diretrizes orçamentárias anuais e consequentemente, no plano orçamentário anual do governo federal, os recursos para o combate às ações de trabalho escravo, para a contratação e realização de novos concursos, claro, dos equipamentos, a aquisição dos equipamentos necessários a ação da fiscalização. O PPA deve estar chegando ao Congresso até 31 de agosto, não é isso? E, a partir dali, eu creio que tem uma tarefa muito concreta, que é garantir a previsão desses recursos. Bem, em relação à mobilização política parlamentar e da sociedade civil para aprovar a PEC 438. Concordando com a proposta das audiências com os ministros Gilberto Carvalho e Deli Salvatti, ex-senadora Deli Salvatti, e o ministro Carlos Lupe, eu creio que poderíamos incluir e talvez fazer algo que daria um pouco mais de trabalho, no entanto, eu acho que poderíamos apressar mais o caminho desse diálogo com os setores do governo que têm vontade, que têm compromisso, que quer que essas tarefas sejam realizadas. Eu creio que poderíamos incluir e talvez fazer uma proposta, senador Paulo Paim, deputado Domingos Dutra, uma audiência conjunta com os ministros Gilberto Carvalho, Deli Salvatti, Carlos Lupe, o ministro da Justiça, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, ministro Afonso Florencio, e a secretária especial, ministra Maria do Rosário. Poderíamos fazer um primeiro, talvez, encontro aí no
senador,
mês de agosto?
Pode, para mim, para nós encaminhar e ajudar. Eu proponho o seguinte, porque isso depende naturalmente de uma articulação de governo. Eu vou transferir para o Dutra, claro, transferir para o Dutra, mas na seguinte linha, Dutra. Só para ajudar no encaminhamento já, que eu acho que esse aí é um dos fatos novos e os outros eu tomei nota. A gente marca a audiência com o Gilberto e levamos essa solicitação ao Gilberto, porque o Gilberto teria condição de construir uma reunião com todos esses ministros para a gente então falar sobre o tema. Porque se nós só ligarmos para um e outro ministro, Ana Júlia, grande senadora, grande ex-governadora do Pará, seja bem-vinda. Sente com a gente aqui, vai ser um orgulho enorme.
Senadora Fátima Cleide. Fátima Cleide está tão jovem que o pai daqui não conseguiu chegar.
Eu sou Ana Júlia, senadora Fátima Cleide, sou seu fã, seu admirador, lutadora. Por favor, sentem aqui as duas conosco.
Para mim,
senta aqui na primeira fila para poder a gente ver as duas mais de perto. E poderão usar a palavra aqui. Eu temo as duas domínio com maior tranquilidade. Sabe, elas fazem uma parte. Como o Zaneri é o nosso presidente de honra da Frente Parlamentar de Combate ao Trabalho Escravo, eu estou dizendo que as senhoras duas farão uma parte a ele agora. Ana Júlia, quer fazer uma saudação? O momento é esse. Faça. Isso aqui, para ter uma ideia, é a subcomissão, é a Comissão de Direitos Humanos, junto com a Frente Parlamentar de Combate ao Trabalho Escravo.
Primeiro, então, parabenizar a Comissão de Direitos Humanos por essa subcomissão. É um tema que, infelizmente, a gente ainda tem que discutir no Brasil, em pleno século XXI. E eu sei o que é isso, porque sou de um estado onde essa situação é recorrente ainda. Senador Neri, senador Paim, deputado Domingos Dutra, representando aqui a secretaria, a CONTAG, e o juiz federal, que é vice-presidente da Associação de Juízes Federais. Então, cumprimentar vocês, cumprimentar os deputados federais, os convidados e também aqueles que nos assistem, né, que nos ouvem. Nós, quando no governo, Paim, nós criamos, inclusive, uma comissão estadual, foi a primeira vez que se criou uma comissão estadual, a OAB estava presente na comissão de combate ao trabalho escravo. É, essa comissão estadual, é claro que ela tem uma limitação na atuação, porque ela tem que atuar junto com o próprio governo federal. Como também nós transformamos a Secretaria de Justiça do Estado em Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, nós fizemos várias parcerias com os órgãos do governo federal, né? Não só na área fiscalizatória, porque realmente na área fiscalizatória o máximo que a gente podia era dar apoio institucional de segurança, mas especialmente quando se tratava na questão de dar uma solução para aqueles trabalhadores, né, que estavam naquela condição de trabalhadores, na condição de trabalho análogo ao escravo, no sentido, inclusive, de ter uma alternativa para esses trabalhadores. Né? Começamos um trabalho em parceria com o INCRA também, né, para tentar recolocar esses trabalhadores em condições dignas de trabalho. Então, eu quero dizer que esse é um tema que ainda necessitamos trabalhar muito. Eu acho que essa parceria que se pode fazer com os órgãos locais, em termos de governos estaduais e governos municipais, eu acho que esse é um caminho que deve ser seguido. Porque é lá no município que acontece, né? É lá no estado que acontece, então é impossível você ter um combate e uma solução para essa situação se não for vista também de forma conjunta. Então, só queria aproveitar e saudar, sei que sei da atenção que essa Comissão de Direitos Humanos, no caso aqui do Congresso, né, porque eu estou vendo também os deputados federais, tem essa atenção para a gente extirpar esse mal do nosso país.
Ana Júlia, ex-governadora, senadora, é uma alegria enorme vê-la aqui na casa de novo. Espero que volte com rapidez. E o Zanelli vai me perdoar, mas eu vou dar a palavra nesse momento, depois eu passo de volta para ele concluir, para minha querida amiga também, senadora Fátima Cleide. Ambas fazem uma falta enorme aqui.
Senador Paim, meu, muito obrigado pelo carinho. É uma alegria, uma satisfação, principalmente visitar o Senado Federal e a Comissão de Direitos Humanos. Quero saudar aqui minha companheira senadora Ana Rita, vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos. Com muito carinho e alegria, saudar nosso companheiro Zé Neri, ex-senador também, na mesma condição que eu. Saudar os participantes aqui desta audiência. Deputado Domingos Dutra, dizer que nós estamos aqui acompanhando o deputado Cláudio Puti, que nos convidou para vir até aqui, até porque o tema está sendo tratado aqui realmente nos interessa. Na região amazônica, de onde somos os três e mais o Neri, nós vivenciamos isso cotidianamente. E eu queria só dizer, né, claro, da nossa vivência, né? Que hoje o trabalho escravo ele adquire também outras características, né? Está avançando, não é mais só no campo, né? E com o advento do crescimento econômico proporcionado pelo governo federal, nós também estamos tristemente assistindo, infelizmente, né? A ocorrência dessa situação em empreendimentos urbanos, empreendimentos industriais. E nós tivemos no estado de Rondônia, antes de ontem, no dia 5 de julho, a visita da presidenta Dilma, primeira visita da primeira mulher presidenta em 6 meses de governo ao estado de Rondônia. Né? E teve um momento em particular que ela recebeu, e eu quero parabenizá-la por isso, recebeu os trabalhadores, os representantes do movimento dos atingidos por barragem e os trabalhadores da construção civil, representantes dos trabalhadores de Giral, né, da hidrelétrica de Giral, que fizeram relatos a ela, que nós conhecemos no dia a dia os seus relatos. Então, é muito interessante que a Comissão de Direitos Humanos se debruce sobre esses temas, continue, né? E eu tenho certeza que, tendo o senador Paulo Paim, senadora Ana Rita à frente, esses temas não serão esquecidos aqui dentro desta casa. Então, meus parabéns à comissão, né? Parabéns também ao nosso lutador, Domingos Dutra, que lá na Câmara também não deixa que o tema caia no esquecimento. E nós precisamos é fazer, de fato, uma corrente para que, onde quer que estejamos, né, estejamos sempre de mãos dadas na luta contra o trabalho escravo. Um prazer muito grande ter essa oportunidade de falar aqui. Obrigada.
Muito bem, minha sempre querida senadora Fátima Cleide, que nós só temos saudades. Isso você não vai poder resolver, mas um dia você volta, né? Volta aqui para o convívio conosco, com a minha querida Ana Júlia também, as duas grandes amigas. E não sei porque eu sempre tinha em vocês também uma referência para o meu trabalho aqui na casa, e sempre estivemos juntos. Não houve um momento, não houve uma discordância, inclusive desse outro senador que não está aqui agora, e quem sabe um dia ele volte também. Né, Zaneri? Mas eu quero passar a falar agora para o deputado Cláudio Puti, porque eu quero que o Zaneri, que é o presidente de honra de todo esse movimento, encerre os trabalhos. Por favor, deputado Cláudio Puti.
Boa tarde já a todos. Senador Neri, com o qual que eu nutro um profundo respeito, representantes aqui da ANAJUF, senador Paim, senadora Ana Rita, senadoras Ana Júlia e Fátima Cleide, quem eu convidei, aproveitando e lembrando que durante um período a PEC, né, do trabalho escravo, foi de autoria apresentada, reapresentada pela senadora Ana Júlia, deputado Domingos Dutra e o Carlos Eduardo da CONTAG. Saudar a todos vocês e falar. Acho que o diagnóstico em relação ao trabalho escravo está feito. Isso, inclusive, é parte do trabalho da Frente Parlamentar Mista, né, na presença de todos vocês aqui, um trabalho esplêndido. O que cabe agora é um trabalho de articulação para nós votarmos a PEC. Acho que essa é a principal sinalização que nós podemos dar, votar a PEC. Tivemos com o presidente da Câmara, senador Paulo Paim, na presença do secretário-geral da CNBB, articulado por alguns parlamentares que eu gostaria de mencionar, particularmente o deputado Alessandro Molon, do Rio de Janeiro, que também tem tido um trabalho importante aí na luta contra o trabalho escravo. E há um compromisso da parte do presidente Marco Maia em colocar a PEC para votar. Eu acho que nós temos que colocar essa PEC para ser votada. Nós não temos que ter medo de perder a votação. Nós temos que fazer um trabalho, obviamente, de articulação política, mas temos que colocá-la na pauta. Há uma agenda muito ruim para os trabalhadores e trabalhadoras desse país em andamento na Câmara. E eu acho que colocar essa PEC na pauta será talvez um divisor de águas da maneira como nós, obviamente, a articularmos. Acho que o momento político atual exige isso, que nós façamos esse embate com aqueles que veem nas árvores, no meio ambiente, um problema, produção, né? O embate com aqueles que ainda acham que, para baratear custos de produção, é necessário recorrer a práticas desumanas. Portanto, vamos aos votos. Eu acho que é fundamental, eu acho que isso tem que ser o eixo principal da frente neste momento, até o início do trabalho legislativo. Esse semestre, obviamente, não conseguimos nem votar o super simples, mas acho que no início do próximo semestre conseguimos votar a PEC e termos uma data, fazermos uma grande mobilização nacional para encher a galeria da Câmara no sentido de promover essa segunda liberação, né, dos escravos do país. Muito obrigado.
Cumprimento ao deputado Cláudio Puti pela sua fala. E eu acho que é isso mesmo, deputado. Eu tenho dito às vezes que vamos votar, não há acordo, não há nada, vamos lotar essas galerias, vamos votar. E se perdemos, vamos apresentar outra daí. Apresentamos outra PEC em seguida e a peleia continua. Tem que votar. Eu noto que muitas vezes as pessoas tentam, joga para cá, joga para lá, e sempre tem desculpa para não votar.